segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos no capítulo 13, 12, que fala sobre preparação das experiências. E paramos naquela parte em que Alexandre explica de forma bem clara que entre a questão do conhecimento, da racionalidade, da experiência e a iluminação íntima demora um pouco, porque entre a promessa e a realização há uma distância considerável. André Luiz, então, fala: daí as lutas sucessivas e continuadas reencarnações da alma. Sim, falou Alexandre, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evoluem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros, não menos importantes. Então, aqui tem uma frase já muito boa: a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. E é essa visão que nós, todos nós que estamos encarnados nesse momento, nessa vivência, e todos nós até que vamos encarnar, temos que pensar: para que eu estou vivendo? E quando ele fala em educação, o que é a educação? Temos lá no Livro dos Espíritos. Como é que a gente pode entender a educação? Ele fala lá na Lei de Progresso. A educação, e aí os espíritos, Kardec traz o conceito de Pestalozzi, né? Que a educação é a arte de reformar caracteres. O que é caracteres? Educação é a arte de reformar o caráter. O caráter. E o que é o caráter? O caráter é o interno, é o que eu sou, é o espírito. E a personalidade é o externo. Eu, muitas vezes, eu acho que alguém é educado porque se alguém tem boas maneiras de comportamento social. Embora essas boas maneiras, elas são totalmente diversas dependendo da cultura em que eu estou, do momento social em que eu vivo, não é? É, boas maneiras. Coisas que a gente acha que no outro dia eu estava vendo, né? Você nunca deve apertar a mão de um chinês, oferecer a mão para apertar. E entre nós, oferecer a mão para apertar é um sinal de apreço, de carinho, mas se você fizer isso, é uma ofensa gravíssima. Olha só, né? Uma outra cultura, né?
Engraçado que todas as questões das leis, né? Tanto as leis da justiça, quanto as leis éticas, as leis de educação, tudo que existe, que foi criado pelo homem, é tudo diferente, né?
É transitório,
né? É. Mas a lei divina, ou aqui, ou na China, ou no Japão, seja lá onde for, é a mesma, né?
Exato. Então, ele fala aqui, a reencarnação, a educação divina, olha só, é o fim. Não é educação humana, não. Porque a educação humana, ela sofre transformações, às vezes, uma mesma sociedade, dependendo do grupo que a criatura conviva, as normas são diferenciadas. Às vezes, até dentro do bairro, né?
É
dentro
verdade.
Do mesmo bairro, temos diferenciações.
É verdade. Dentro de uma religião.
Da religião, né? Exato.
Tem lá suas maneiras de agir com relação a como é que se trata, como é que se fala e etc, né?
Mas quando os espíritos falam que educação é a arte de transformar os caracteres, o caráter é algo interno. Então, educação é puxar esse divino. O que é a lei divina? É aquela lei que é para nossa felicidade, né? É aquilo que está apoiado no bem e por isso é imutável, porque o bem é imutável.
É verdade.
E ele continua: identificando-me a dificuldade para compreender o ensinamento de maneira integral, Alexandre voltou a dizer: André, embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, sim, falei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, André, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores.
É interessante isso aqui, porque nós sempre vamos colher o que nós plantamos, sempre. No livro Sublimação, no capítulo 5, nós até já abordamos isso aqui algumas vezes, que é um caso, né, de uma reencarnação da Dona Ivone Pereira, quando ela estava muito ainda envolvida com as questões do mundo, e o Charles, que é o mentor dela, que é o que escreve livros maravilhosos. Na época, o Charles era um rei chamado Rei Sacaram da Pérsia, e ele era conhecido como Sacaram, o Terrível, de tão peste que ele era, de tão ruim, tão cruel que ele era. E quando ele desencarna, ele nasce no seu próprio reinado como um mendigo, filho de escravos. Para quê? Para ele vivenciar todas as leis criadas por ele mesmo quando rei. Porque ele fazia as leis muito impiedosas, o reinado era dele, o reino era dele, quem mandava era ele. Então, como ele não pensava no outro, ele nasce como outro, né? Ele nasce numa condição para ele vivenciar aquelas leis. E é muito interessante porque às vezes nós podemos ser uma mãe extremamente castradora. E é necessário o quê? Que a gente renasça muitas vezes sob um teto de castração para a gente começar a valorizar, a respeitar a individualidade do outro. O que que a gente gostaria de fazer? Às vezes nós estamos numa situação de verdadeiro incômodo para a gente, então a gente tem que tirar o fruto disso aí, o aprendizado, o mais rápido possível. Caramba, eu estou nessa situação, por quê? O que que eu tenho que aprender com relação a isso, né? Ou numa situação de castração, numa situação de escravidão, seja lá o que for, mas muitas vezes a vida nos impõe justamente para acontecer isso aqui, para esses trabalhos retificadores poderem, isso. E depois a gente retorna àquela situação para saber se a gente aprendeu.
E aí André continua: compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E atendendo minhas necessidades como pai afetuoso, apresentou-me o instrutor no dia imediato à imponente instituição. Constituía-se o movimento lá do centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades isoladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas, ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos, que passavam junto de nós, empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente: as entidades sobre nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos.
Mais uma vez, a intercessão. Mais uma vez, os amigos. E a gente tem que ter essa proposta: cativar os amigos, construir uma rede de amigos, estar disponível para os amigos e, acima de tudo, ser amigo.
E aí ele continua: os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais.
Isso aqui é importante a gente dar uma paradinha, porque todas as nossas limitações físicas, as nossas limitações mentais, tudo isso está aí arranjado, né? É um mapa que vem, que ele é sempre necessário para o quê? Para atender os fins essenciais. Às vezes a gente pode perguntar, às vezes a gente, né, alguma pessoa pode se achar assim incapacitada de compreensão, né? É o famoso burro, que a pessoa fala: nossa, eu sou burro, eu não consigo aprender. Muitas vezes essa limitação da inteligência, ela tem um objetivo. Às vezes até para a gente ter um esforço maior, né, se você vai entrar num concurso. Às vezes você tem que ter um esforço muito maior de estudo para poder entrar numa concorrência de um emprego, de alguma coisa, do que uma outra pessoa que aprende com mais facilidade. Então, esse esforço, às vezes, é ele que é o objetivo da nossa encarnação. A gente aprender a se esforçar. Exato. Porque, vamos supor, quem tem uma vida com muitas facilidades, tem a beleza com facilidade, tem o dinheiro com facilidade, tem o estudo com facilidade, e às vezes vai malbaratando
isso. Não valoriza aquilo e nem administra, né? Isso. Acha que é dono, né? Isso. Não usa em benefício, nem de si mesmo.
Lembra do livro Memórias de um Suicida? O Mário Sobral, ele nasce bonito, rico, com todas as
talentoso,
facilidades,
né?
Exatamente, com a facilidade que ele vai à universidade, numa época que a universidade eram poucas no mundo. Então, ele teve acesso à universidade, tinha uma oratória maravilhosa. Ele tinha o objetivo de, com a riqueza, com a boa presença física, com o vocabulário, com a oratória e com a inteligência, divulgar o quê? O conhecimento, porque naquela época o conhecimento era para poucos. Então, ele veio com essa missão. Aí ele usou a riqueza, a beleza e a oratória para conquistar mulheres, para sair para a noitada, para curtir a vida. Então, essa pessoa, o que que acontece? Na próxima reencarnação, ela vai ter que saber o que que significa o esforço. Então, às vezes, é necessário que a gente venha com a inteligência limitada, com, às vezes, até o corpo limitado, para a gente ter esse esforço. E, na verdade, é a gente aprender o que que é se esforçar. É a gente valorizar o esforço em si. E é interessante, porque às vezes a gente se acha limitado para um determinado conhecimento e para outros a gente consegue entender. Exato. Mais. É interessante porque eu conheço pessoas praticamente analfabetas, com uma limitação intelectual muito grande, mas que entende outras coisas com uma rapidez assim, que você não consegue entender como é que uma pessoa analfabeta consegue ser uma cozinheira assim.
Isso.
Espetacular.
Perfeita.
E quando um chefe de cozinha tem que estudar gastronomia, vai para Paris, vai não sei para onde, um monte de curso, E eu conheço uma cozinheira que ela é praticamente analfabeta e ela sabe dosar, ela sabe, ela reconhece as coisas de uma forma perfeita. E às vezes você, quando você começa a analisar a pessoa, você percebe que o objetivo dela, realmente ela veio com a disponibilidade para aprender a servir, para fazer aquela comida, para servir para alguém. E quando se faz com boa vontade, você também percebe como aquele espírito está andando.
Exato.
Como aquele espírito está evoluindo, né? A aceitação do trabalho, a aceitação do serviço, né? Até, ela até fala
alegria,
assim,
né?
Ela fala, eu não consigo entender nada, mas tudo de comida eu entendo.
Né? Muito legal isso, né? E aí André Luiz fica muito preocupado com isso, que ele fala assim, ué, mas e a lei da hereditariedade fisiológica? Aí Alexandre fala, funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção.
Interessante aqui, que ele fala, quando a pessoa é merecedora de serviços intercessórios. Ou seja, não basta a gente querer interceder, mas a pessoa por quem a gente intercede, ela tem que ter merecimento para receber aquela intercessão.
Exato.
Aí a gente pode perguntar, mas vem cá, se eu, vamos supor, a deusa desencarna, e aí a deusa foi uma pessoa muito cruel, com muitas dívidas, e aí ela desencarna. Mas, de qualquer forma, eu gostava muito dela. Aí eu começo a orar, pedindo intercessão por ela, né? E aí ela morre, ela comete suicídio, ou seja, ela se endivida mais ainda. E aí, mas mesmo assim, eu gostava da deusa, então eu vou fazer preces intercessórias para ela. Mas a gente sabe que ela não tem esse merecimento. O que que acontece? Porque tem religiões, algumas religiões, que, por exemplo, quem comete suicídio é relegado, assim, essa pessoa não tem direito a prece, não tem direito a absolutamente nada, ela é deixada lá. E como é que a gente, como é que essa pessoa vai receber essa intercessão se a gente está lendo aqui que nem todas as pessoas são merecedoras desse serviço de intercessão? Ou seja, se eu faço uma prece intercessória para a deusa e ela não merece, vai para onde essa prece? Vai se perder essa prece? O que que acontece? Ela não é merecedora agora, nesse instante. Mas na hora que ela começa a refletir, começa a fazer uma avaliação, começa a se enxergar e começa a se melhorar, essas preces intercessórias que foram enviadas para ela, elas são armazenadas. É como se fosse um depósito, né?
Exatamente.
A pessoa nasce e não tem gente que vai fazendo um depósito na caderneta de poupança? Então, você vai depositando. À medida que ela vai tendo essa condição de receber, tudo para ela será revelado. Os momentos das pessoas. Porque o que acontece? Porque se você... Imagina você chegar no CTI e começar a conversar com a pessoa.
Isso.
Ela não vai entender o que você está falando. Ela está em coma. Ela não tem como absorver o que você está falando. Então, quando essa pessoa vier à luz, aí você vai falar as coisas para ela, né? Ou seja, mas não é por causa disso que você não vai visitá-la no CTI. Você vai lá, visita, toca ela, faz uma prece,
né?
Bota a sua vibração. Ela está ali, ela não responde. Mas o espírito, ele faz o quê? O registro da impressão, né? Ele vai ali imprimindo no espírito dele a presença. E aí, de tanto a gente fazer as preces intercessórias, aquele espírito, ele acaba o quê? Muitas vezes é aquilo que vai acordando ele.
Exatamente.
Tem um caso do Divaldo, que ele fala que uma vez ele leu no jornal na primeira página, ele não conhecia a pessoa, que uma pessoa se jogou na frente do trem, cometendo suicídio, e ficou assim completamente despedaçado, né? E ele falou que ficou tão chocado com a matéria, porque essa pessoa tinha família grande e tal, enfim, ele ficou tão chocado que a partir dali ele rezava todos os dias pela pessoa, uma prece intercessória por aquela pessoa. Ele falou que 14 anos depois, ele continuava rezando por aquela pessoa, sempre lembrando daquele suicídio do trem e tal. E teve um belo dia que o Divaldo estava muito triste com algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele, do Divaldo, e ele estava na janela, era de madrugada, e ele estava chorando, ele estava triste com a vida dele, estava se lamentando. Aí apareceu um espírito para ele que ele não conhecia. E aí esse espírito falou assim, olha, não chora. Aí ele olhou para o espírito e falou assim, quem é você? Né? Queria saber. Ele falou assim, olha, não chora e continua rezando. Porque desde quando eu cometei o suicídio, a única coisa que eu via era a luz e o barulho do trem passando por cima de mim. E aí só parava essa aflição quando eu escutava, quando eu sentia que alguém orava por mim, que aí eu saía daquela faixa, né? Então, toda vez que o Divaldo orava por ele, era o momento que ele parava de sentir aquela aflição. E um belo dia, ele foi se recuperando depois, né, de cometer o suicídio e tal, e aí um dia ele falou para o benfeitor dele... aquele alívio que ele sentia, né? De vez em quando, diariamente, ele sentia aquele momento de alívio. Aí o mentor dele falou, bom, então agora vamos conhecer a pessoa que proporcionava a você este alívio. E aí leva ele para conhecer o Divaldo. Ou seja, apesar de ser um suicida, apesar de ter um compromisso muito grande moral diante da lei divina, mas aquela prece intercessória, em determinado momento, ela começou a chegar e a agir naquele espírito. E aí fica pra gente sempre isso. A gente não deve julgar se a pessoa está recebendo as nossas vibrações. Porque às vezes as pessoas chegam assim, ah, Berenice, meu filho morreu, ou meu pai, meu marido. Eu tenho rezado, mas será que ele recebe?
Pois é, essa dúvida é séria, né? Porque com certeza no livro Céu e Inferno está escrito, não existe prece que seja perdida. Então, toda a prece, ela vai ser armazenada e vai servir de movimentação, né? Vai servir de movimentação. A gente vê o próprio André Luiz em nosso lar, ele estava lá, né? Inclusive, Clarencio estava lá. Mas só na hora em que ele buscou, em que ele se fez merecedor, em que ele se cansou, né? Daquela situação toda, que ele se predispôs a uma mudança, foi a hora em que ele recebeu tudo aquilo que a gente vê ali no nosso laço a Clarencio. Mas ao longo do tempo, a gente vai vendo que ele deu não sei quantas consultas de graça, né? A gente tá vendo que ele teve uma obra toda, não foi perdida. Mas eu tenho que me colocar em condições de receber aquele bem todo, né? E aí, nesse momento, Alexandre convida André a transpor o limiar daquela instituição que tratava da reencarnação. Achamos-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre, o assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo da nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível, durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. Então, gente, não era visitar por visitar, não. Era visitar para aprender. E que a gente possa ficar no dia de hoje com esse aprendizado, com essa noção no coração, né? Quando a gente entrar numa instituição, visitar um templo, uma igreja, que a gente não se perca na curiosidade doentia, que a gente visite para aprender. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.